O pessoal de Tambaracá, os vereadores, aprovaram por unanimidade lá um requerimento, encaminhando então esse um ofício, né, encaminhando para a Câmara de Vereador de Bandeirantes para tomar providência a respeito do encostamento da BR-369 do centro da cidade até no Santuário São Miguel Arcanjo. E o presidente da Câmara de Vereador lá também está preocupado com o fluxo de pessoas que seguem fazendo caminhada nessa BR-369 do Ribeirão das Antas, na Vila Bela Vista, até chegar no Santuário São Miguel Arcanjo. Em 2012, eu entrei com um projeto aqui e foi aprovado naquela oportunidade, em 2012, a administração era do Celso Silva, para que fosse feito uma desapropriação dos dois laterais da BR-369 para que fizesse duas avenidas marginais, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, e a BR ficaria no meio para a velocidade de veículo e tal. E o prefeito disse naquela oportunidade que o cobertor estava curto, que não tinha condições de desapropriar imóveis e pagar para fazer essa duplicação nessa via BR-369. A minha intenção era duas pistas, de um lado ou de outro lado.
Só que aí foge um pouco da realidade nossa, né? Vamos ser realistas. Se o acostamento já está difícil, você imagina uma duplicação.
Aí não foi possível. Agora, em agosto, eu entrei com um pedido aqui, junto ao prefeito municipal, que essa casa foi unânime a aprovar. Eu agradeço a todos os vereadores naquela oportunidade. Foi aprovado, então, o encostamento. Foi aprovado ali dois superpostos para ser colocado em frente ao São Miguel Arcanjo, em frente à gruta. Também uma lombada eletrônica para ser colocada em frente ao Santuário São Miguel Arcanjo, placa de sinalização, pintura e um recape asfalto, e além do encostamento. E canaletas de todo esse trecho da BR-369, que pega desde lá da antiga fazendinha até o Santuário São Miguel Arcanjo, para que o prefeito fizesse o projeto, encaminhasse ao João Arruda, e o João Arruda protocolasse no DENIT. E o prefeito mandou a resposta para mim aqui na época, que estava formulando esse grande projeto, então, para requerer essa verba junto ao governo federal, para que desse uma recape na BR-369, fizesse o encostamento e essa sinalização que eu pedi. Estamos esperando. A gente sabe que é um trâmite demorado, mas a gente também agradece a Câmara de Vereador de Tambaracá por ter essa preocupação com o Bandeirantes, ter essa preocupação com o São Miguel Arcanjo, que é fantástico esse turismo religioso em nossa cidade, que traz bastante divisas para o nosso município, e o nome de Bandeirantes também, que está esparramando para o Brasil todo. A gente agradece ao padre Roberto Medeiro, que sempre está dedicando ao São Miguel Arcanjo e sempre inovando o São Miguel Arcanjo. Hoje foi a última sessão, uma sessão longa, faltou 5 minutos para 3 horas de sessão, o povo ficou até o final, o povo está interessado. Eu acabei mantendo algum veto, outros não foi mantido, mas que vale a intenção. E o prefeito, agora, a partir de 2018, a gente acredita que as coisas vão melhorar, o cobertor vai ser mais cumprido e que ele possa, então, fazer uma administração boa para o nosso município, consequentemente, seria boa para nós vereadores também.
Bom, já que você falou em algumas outras coisas que foram aprovadas, por exemplo, voltou a baila a renovação do contrato da Unidade Básica de Saúde no IBC2. Já foi questionado alguns tempos atrás a questão das condições que se encontra aquele imóvel. E agora volta para ser renovado por mais um ano. Foi um debate imenso, houve um empate, inclusive, a presidente que desempatou favorável à renovação do contrato.
Eu votei favorável, porque eu levantei essa questão há 4, 5 meses atrás, que aqui, aquele local era impróprio para um posto de saúde, sabendo que tinha de votar esse projeto hoje aqui. Conversando com o prefeito, disse para mim que em janeiro a intenção dele é fechar o posto por 30 dias, fazer a reforma, e a cobertura seria provavelmente por conta do proprietário do imóvel, e fazer uma reforma interna para adequar. E aquela comunidade não pode ficar, nós fazer uma votação aqui contrária e não ter um posto de saúde naquela região.
Porque você já imaginou, se não é aprovado e fecha aquele posto de saúde, com certeza ia ser pior.
Sem dúvida seria pior. Com o posto de saúde já está complicado a saúde, imagina diminuir um posto de saúde no nosso município. Então hoje foi votado por 7-6, a Tatiane, que é a presidente da casa, que foi secretária da saúde, entendeu também que é melhor ficar com o posto do que sem o posto.
Foi colocado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 012/2017 da vereadora Sônia Regina Zamboni foi aprovado por unanimidade, declara de utilidade pública municipal a Associação Desafio Jovem Casa do Oleiro, com sede em nossa cidade de Bandeirantes, estado do Paraná. E foi aprovado por unanimidade esse projeto de lei do Legislativo. E eu vou conversar com a vereadora presidente, a Tatiane Sabaino, que ao final fez uma série de agradecimentos e também fez um resumo do ano de 2017. Bom, Tatiane, foi a última sessão ordinária, haverá quantas forem necessárias, extraordinária. Mas ordinária ontem encerrou, e aí uma sessão longa, já que limpou também a pauta, não ficou nada na pendência, a não ser votações de número 2 e número 3. É isso, bom dia.
Bom dia, Serginho, todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, um prazer ter vocês aqui conosco. Foi realmente uma sessão longa, vários projetos a serem votados, primeira e segunda, né, votação. Como você bem disse, o nosso regimento interno, ele fala sobre, né, temos que ter 30 sessões ordinárias no ano, hoje completamos a 37ª, no entanto, as sessões extraordinárias não param por aqui, hoje e amanhã teremos sessões extraordinárias para terminarmos de votar as pendências, né, e sempre que necessário, em prol da população, a gente vai estar aqui à disposição.
Você falou uma data ali, dia 20 ou 22, se eu não me engano?
Não, eu disse por mim mesmo, tá? Eu acredito que ainda venha projetos do Executivo, pelo menos até o dia 20.
Tá, então vamos a um resumo do que você falou ontem ao final da sessão.
Isso, então apresenta à população as atividades legislativas no ano de 2017. Tivemos 65 projetos de leis enviados pelo Prefeito Municipal, 3 projetos de decretos legislativos apresentados, tivemos projetos de leis apresentados pelos vereadores, foram 12, 5 vetos, inclusive 2 ontem, total de projetos apresentados pelo prefeito e vereadores, 85, requerimentos e indicações apresentados, 203, total de sessões ordinárias, 37, total de sessões extraordinárias, 45, total de ofícios expedidos, 150 e 41 portarias.
No geral, um balanço, até pelo que o senhor José Fernandes falou ao final, uma avaliação sua em relação aos novos que chegaram também, juntando-se aos que já estavam, o que retornou e tudo mais.
Isso, Serginho, para mim também foi tudo novo. Sou da área da saúde, fui chefe de agendamento, secretária de saúde, mas na política, meu primeiro mandato, tudo muito novo, né? Uma certa sonho, uma tensão de que a gente fosse mudar Bandeirantes da noite para o dia. A gente caiu na realidade de que o nosso trabalho ia ser árduo e que a gente tinha que fazer de tudo para melhorar e manter aquilo que já existe de bom no nosso município. E referente aos outros vereadores, nós somos 10 vereadores novos, de primeiro mandato, e aqui encontramos, né, o Rafael, Sereco Gomes Chaves, o Xuxa, a Sônia, né, vereador, e o seu Zé Fernandes da Silva. E também o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, Luizinho, que estava retornando, que já foi também vereador anteriormente. Para nós, esses vereadores que já estiveram aqui na casa, nos deu um embasamento, nos orientaram bastante em relação ao andamento da casa, nos deram ideias, e daí para frente nós seguimos o nosso intuito, né, o nosso instinto, e de acordo com aquilo que a população trazia para nós. Porque a gente não ficou aqui lendo caderno, lendo uma coisa que a gente quer só fazer. A gente vem com as nossas ideias, mas quem manda é a população. Por isso que eu falo que não existe vereador sem população, porque se a população não votar, não vai ter vereador. Então a gente está aqui para quê? Trabalhar em prol da população, fazer tudo que estiver ao nosso alcance para poder chegar no bem comum, para manter e ter o melhor para o nosso município.
Você falou que a ideia era mudar o mundo, dá a impressão que a gente vai chegar lá e mudar o mundo. Chega aqui e esbarra com a realidade. Tudo mexe com a parte, o aspecto financeiro, lei de responsabilidade fiscal, legalidade, ações políticas, queiram ou não, existe. Então, quer dizer, não é tão simples, né?
De maneira nenhuma. A gente tem a ideia que a gente vai chegar aqui e vai ter o mundo na mão. E é o contrário. A gente tem que lidar com as coisas mais difíceis do município. A falta de verba, a falta de repasse do governo estadual e federal. Né, a gente bate tanto aqui que existem os orçamentos para a saúde, para a educação. Na realidade é totalmente diferente, porque o que tem que ser repassado é 15%. tem sido repassado quase 25. Então, é aquela coisa do cobertor, né? Puxa em cima, descobre o braço, puxa embaixo, descobre o pé. Então, tem que ter um jogo de cintura, uma sabedoria infinita para poder fazer aquilo que é melhor, priorizar as nossas ações.
Está decepcionada por ser vereador e não poder resolver as coisas da maneira que imaginava, sentada do outro lado?
Confesso para você que no início foi um pouco frustrante. Né? Eu, como enfermeira, quando um paciente recebia os meus cuidados, você via satisfação no rosto deles. E como vereadora, não. É sempre o pedido, a reclamação. E eu fui ficando angustiada de querer fazer tudo aquilo que me pediam e não consegui. Hoje, mais madura, quase um ano após, né? Já passou um ano da nossa eleição, e aqui estamos. Né? Eu, particularmente, me sinto mais madura, mais consciente e com foco no que a gente tem que trabalhar no ano seguinte.
Para falar em ano seguinte, já volta com uma pendência. Essa questão do veto aí ficou para 2018, da extração do gás de xisto pelo processo de Frank, né, que é o método que está sendo condenado. Só que é muita discussão, inclusive uma lei no Paraná que proíbe por 10 anos essa extração por esse método. Já ficou a pendência para 2018.
Sim, Serginho. Nós estamos aqui para lutar em prol da população. E esse projeto foi feito com muita boa fé. A intenção foi de proteger a população desses gases que agridem o meio ambiente, que existem gases que são cancerígenos. Então, o projeto em si ele é muito bom. Só que ele ficou muito amplo, né, dando margens para algumas coisas que iria travar o nosso município de andar. Hoje, existe um novo método de extração desse gás xisto, que é franking-refranking, que é forma hidráulica, onde é colocado bastante água para poder existir aquela explosão no fundo. É de 100 até 3 mil metros de profundidade. Essa água que volta, ela volta contaminada e contamina o solo em todo o seu contorno. E a gente tem que ter muita sabedoria, como eu sempre falo, para a gente votar uma coisa que vai fazer bem à população, que vai proteger e cuidar, mas de uma forma também que não trave o andamento do município. Porque alguns artigos, dois na verdade, o sexto e o décimo, ficou de uma forma que nós prenderíamos o trabalho do prefeito enquanto a pedreira, enquanto a realização do novo asfalto. Então a gente, de uma forma muito sábia, né, o próprio Jaelson, que é um dos autores desse projeto, votamos para manter esse veto do prefeito e no ano seguinte, no início de 2018, voltar com um projeto mais bem estruturado, mais simplificado, para que a finalidade do processo seja realizada.
Um outro veto, já que estamos falando de veto, inclusive surgiu a princípio da presidência, depois houve outro desdobramento com o vereador Roberto Bastos, a criação de um fundo para aquisição de um terreno para futuras instalações para o Legislativo, também foi vetado.
Isso, Serginho. Volto aqui no começo da minha fala. Eu disse que a gente chega aqui cheio de sonhos. E eu sonhava, eu passeio, eu vejo outras cidades e vejo as câmaras bem estruturadas, própria da Câmara Municipal. E aqui onde nós nos encontramos é da Prefeitura. Então nós estamos alocados onde é da Prefeitura. Então eu entrei aqui cheia de sonhos, eu queria uma Câmara nova, encabecei esse projeto. Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo a outra parte da realidade. E aí conversei com o Lino. Falei, Lino, vamos trabalhar em prol de reformar onde estamos. Solicitei mais uma área a mais para ele, né? Ou vai ser uma parte onde encontra-se o SAMU hoje, ou atrás da Câmara, onde é o estacionamento da Prefeitura. E para mim, nesse momento de crise no país, crise em tudo quanto é lugar, falta de emprego, eu querer, por ego meu, né, assumir de guardar dinheiro para poder construir uma Câmara nesse momento é inviável. Num futuro próximo, eu creio que isso vai acontecer e eu sou a primeira a querer isso. Mas nesse momento, para mim, eu senti que não é o momento. Uma reforma aqui na Câmara, aumentando as salas, né, nós temos um local apropriado para atender a população, está de bom tamanho.
Em 2018, a partir de quando as ordinárias?
Retornaremos às sessões ordinárias dia 5 de fevereiro. No entanto, como eu já disse anteriormente, né, estaremos à disposição da população, do município. Então, qualquer projeto que venha a beneficiar a população, nós estaremos aqui em prol de votarmos e ajudarmos o município a andar de forma correta.